E aqui na CBN continuamos nossas entrevistas fazendo um balanço de 2017, projeção para 2018, com um dos setores mais importantes da economia da cidade, a construção civil. Eu tenho aqui comigo no estúdio da CBN o presidente do Sinduscon, que é o sindicato que representa a construção civil em Maringá, no noroeste do estado, Marcos Mauro. Senhor Marcos Mauro, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Um prazer estar aqui novamente com os senhores.
Bom, como é que foi a construção civil o ano passado? Quando a gente conversou em 2016 para passar em 2017, havia uma expectativa de melhora, de que a construção civil iria voltar a ter o caminho de trilhar caminhos, né, de expansão. Foi isso que aconteceu?
Exatamente. Foi um ano de superação. A construção civil voltou a colocar os seus carros nos trilhos. A economia, com os primeiros sinais de retomada de movimentação financeira e econômica, e a construção civil veio acompanhando esse movimento de uma forma lenta, mas de uma forma gradual. E a gente acha que nesse momento agora, no início de 2018, temos perspectivas positivas para o ano que segue.
Nós tivemos um levantamento sobre a geração de empregos. A construção civil foi, durante muitos anos, a grande campanha de geração de empregos, o que aconteceu em 2017. Ainda é uma fase de acomodação? Existe uma perspectiva de aumento de geração de empregos para 2018?
Existe essa perspectiva. É claro que o aumento não é um aumento, nós não vamos ter um incremento do emprego muito grande. Mas a gente acredita que ainda seja o setor que vai contratar percentualmente mais que outras atividades econômicas. Uhum. O que vale se destacar nesse momento é que a construção civil tem um grande contingente de trabalhadores no mercado informal. Infelizmente, isso é uma prática do mercado que não condiz com os nossos preceitos. Mas, no momento de crise como nós vivemos, muitos dos trabalhadores que estavam regulamentados dentro do setor da construção civil acabaram, por conta da crise, indo para esse mercado informal, que são pequenas construções, empresas que acabam contratando sem a regulamentação, sem estar com esses funcionários registrados devidamente conforme a legislação.
Alguns falam que esses últimos dois anos, 2016 e 2017, foram anos de uma crise que muita gente fala que nunca viu uma crise como essa. Muitas empresas fecharam em vários setores. Isso aconteceu com vocês?
Sem dúvida, aconteceu, mas o que eu a gente tem que extrair desse cenário o que houve de positivo nesse cenário quando fecharam muitas empresas. E é o que a gente tranquiliza o mercado, é que as empresas que permanecem no mercado são realmente as empresas oriundas do setor da construção civil, são aquelas empresas tradicionais que estão no mercado, que elas não vieram para o mercado para aproveitar uma situação do boom. O que aconteceu naquele período entre 2008 e 2014 é que muitos empresários de outros segmentos, profissionais liberais, acabaram montando construtoras sem respaldo, sem uma base, e para adentrar no mercado da construção civil, que parecia ser um mercado atraente. Mas, como um mercado atraente, ele é um mercado extremamente profissionalizado. Então, o que tranquiliza hoje a sociedade é que as empresas que permanecem atuando no segmento da construção civil são empresas sérias, empresas com lastro. E isso dá uma garantia de negócio, né? Então, as empresas do mercado imobiliário, as próprias empresas que estão no mercado de obras públicas, são empresas tradicionais e que já passaram por outros momentos de crise e que permaneceram ativas.
Obras públicas. Nós sabemos que a construção civil, nacionalmente, tem no Estado seu principal cliente. Isso é uma característica que já há muito tempo se dá no país. Há um recuo do Estado como cliente da construção civil? As obras públicas reduziram em 2017?
Sem dúvida. Isso é, a gente analisa localmente, regionalmente, estadualmente e nacionalmente. O volume de contratações é muito menor e a gente não visualiza a curto prazo que esse volume de contratações volte a crescer. O que há necessidade é da implementação de uma regulamentação, na verdade não da regulamentação porque ela já existe, mas que realmente que os entes públicos eles comecem a adotar os sistemas de concessões, parcerias públicas, privadas, que isso se torne realidade no país. É o único mecanismo hoje de crescimento e de volta do investimento. A gente tem plena consciência que o poder público, em função das contas, e aí nós podemos falar dessa regra de ouro que está em foco agora, mas o setor público não tem capacidade de investimento e ele tem que passar isso para a iniciativa privada. A única saída hoje seria um forte programa de concessões e parcerias. O mercado hoje já está instrumentado com os regulamentos para isso, com os modelos de contrato. Agora é uma decisão do poder público de executá-la.
Vou fazer uma brincadeira. Quer dizer que o poder público hoje virou um cliente suspeito?
Praticamente é um cliente em potencial, mas é aquele que, se você for fazer uma análise de crédito dele, ele não vai te passar na análise de crédito. Uhum. Da mesma forma que quando um usuário, né, um mutuário procura um crédito hoje num banco para adquirir um imóvel, uhum, ele passa por um crivo, um forte crivo, que é a restrição de crédito.
Exato.
E o mesmo caso é o poder público. Ele hoje não tem investimento, capacidade de investimento para contratar. Então é um cliente que a gente coloca aí numa situação muito delicada.
A gente vê que ainda no mercado em Maringá, quem circula por aí, vê que ainda tem construções que estão em andamento. Existem algumas construções, alguns empreendimentos que continuam sendo, estão sendo levantados. A gente tem perspectiva de mais construções na cidade? Ou seja, existe projetos para você ter mais ofertas de imóveis? Ou agora o mercado, em 2018, vai ficar mais calmo e tentar ver como é que a situação vai se desdobrar? E aí quero aproveitar e fazer a seguinte pergunta. A política ainda está ligada ao ambiente econômico? Vai todo mundo esperar quem será eleito em 2018?
Bom, primeiro vamos falar sobre Maringá, sobre o mercado de Maringá e região. Pela característica econômica da nossa região, uma forte influência da agricultura e do setor de prestação de serviço, uhum, então a nossa economia, de uma forma, está descolada do cenário nacional. Embora houve uma forte retração em toda a atividade econômica, Maringá ainda se manteve numa situação diferenciada, de forma que as empresas continuaram a produzir. O que elas fizeram nos últimos anos foi adequar a capacidade de produção com a demanda do mercado. Então o mercado de Maringá continua sendo salutar, ele não está de maneira alguma, o mercado que não está saturado. As empresas programaram lançamentos para esse ano. A Caixa Econômica Federal acaba agora de aprovar, de retomar uma linha de crédito, que foi a linha de crédito do programa dos pró-cotistas, né, que ela estava suspensa por falta de recurso, mas a Caixa Econômica resolveu alguns problemas que ela tinha, que era o acordo da Basileia, de Caixa, da Caixa Econômica, e ela retomou. Então isso deve também migrar um pouco desses investimentos para o mercado de Maringá. De forma que a gente é um mercado que continua totalmente salutar e seguro. Investir em imóvel em Maringá, no mercado da construção civil, ainda, além de ser um bom negócio, é um negócio extremamente seguro.
Crédito para financiamento imobiliário ainda continua sendo um elemento muito forte? Aí uma pergunta embutida nisso. A Caixa Econômica Federal vive um ambiente preocupante. A Caixa está tentando fazer o seu equilíbrio financeiro. Isso preocupa vocês do setor? Não?
Veja, a Caixa consegue, nos últimos dias, ela conseguiu superar a questão do acordo de Basileia com um incremento de recursos provenientes do Tesouro, através do FGTS, uhum, dentro dos seus limites. Então, a Caixa Econômica superou essa fase difícil que ela estava. É claro que a capacidade também de recursos da Caixa não é a mesma que ela tinha nos anos anteriores. Nós temos uma capacidade muito menor hoje, mas ainda ela vai atender o mercado. As taxas de crédito em outras instituições que não são bancos federais, elas continuam a cair, acompanhando o movimento do mercado. A Selic caiu e as taxas de financiamento também estão em níveis baixos hoje, uhum, em níveis que eu diria que são perfeitamente contratáveis.
Uhum.
Então, existe hoje uma sinalização muito boa do mercado financeiro em relação ao mercado imobiliário, que é um investimento de longo prazo. E aí, quando retornando àquela pergunta, quando você me fala se a política, se a nossa economia descolou da política, eu te diria que deu sinais, amplos sinais, em 2017, em que realmente a economia, os empresários decidiram que tocar os seus negócios, independente do que estivesse acontecendo no momento político, porque todo mundo sobrevive do seu negócio.
Uhum.
Agora é com extrema preocupação que a gente vê no início de 2018 toda essa questão dessa movimentação em relação das eleições que estão por vir, porque de alguma forma isso vai afetar, ó, o investidor externo, ele vai repensar no investimento do Brasil. E nós estamos muito preocupados com a questão da regra de ouro, porque a gente sabe que o governo passa agora em 2018 com o seu orçamento. Ele deve agregar dinheiro do BNDES, antecipar uma parcela de recursos do BNDES para fechar o orçamento de 2018. Só que o orçamento de 2019, independente do partido político, independente do governante que tiver, isso é uma conta matemática, não vai fechar. Os técnicos do Tesouro Nacional já alertaram isso.
Então o próximo presidente eleito já vai assumir com um problema.
O próximo presidente assume e o presidente atual passa a gestão, porque ele que vota o orçamento do ano que vem e ele é responsável pelo orçamento. Então, essa questão, nós temos que descolar um pouco agora a política realmente dos interesses do país. E é a hora de se fazer uma grande mobilização nacional para se repensar o país da maneira correta, independente do fator político. Os setores da economia já estão pensando assim, descolando o seu movimento de produção do setor político. Uhum. Agora a classe política deve responder também, pensando no futuro do país.
A questão que você estava comentando comigo esses dias é sobre a questão da reforma da trabalhista. A gente tem um setor como o seu que tem um grande número de funcionários, contrata muita gente. Isso vai ajudar 2018?
Eu acredito que alivia bastante aquela carga que a gente tem, o receio que a gente tem, a insegurança jurídica. Uhum. A gente viu uma queda muito brusca nos processos trabalhistas após a instituição da nova legislação, e a gente espera que isso torne o mercado menos recessivo. Então, realmente, com acordos mais amplos e mais táctis, né? A gente sabe hoje o que a gente está assinando. Eu acho que a tendência dessa modernização é de melhorar a situação do emprego no setor da construção civil, que é um dos setores que mais emprega e que responde mais rapidamente à economia.
Marcos Mauro, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Gilson, obrigado. A gente se coloca à disposição a qualquer momento para estar aqui com vocês novamente.
Conversei com o Marcos Mauro, presidente do Sinduscon, que representa o setor da construção civil em Maringá e região, e ele tem aí uma perspectiva positiva para 2018. 2017 é um ano de acomodação, e também com a participação menor das obras públicas em relação à construção civil. E, descolado da política, Maringá tem uma realidade econômica em relação ao mercado imobiliário, o que favorece o setor da construção civil. Mas de olho na política, das contas do poder público, que pode afetar investimentos também no setor.